Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Já começando o programa de hoje, vamos falar. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, meus amigos ouvintes da Rádio Gabriela FM.
Boa noite, Júlio.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Eu tomara que essa noite termine boa, porque ela está começando ruim.
Beleza, então. A gente começa falando que os preparatórios do Campeonato Baiano da Série A, Campeonato Baiano de Futebol, que começa no sábado, né? No sábado, dia 11, não é isso, José Maria? Sábado com jogo de estreia entre Vitória e Barcelona de Ilhéus, não é isso? Vitória e Barcelona de Ilhéus. E no sábado também tem Atlético e Colo-Colo. Há rumores na cidade que esse jogo pode não acontecer, José Maria?
Eu diria que não são rumores, são fatos reais. E o vídeo do Júlio César viralizou em toda a Bahia Esportiva. Eu tenho aqui e posso comprovar no meu zap quase 60 contatos de amigos do esporte espalhados no futebol baiano. E claro que a cidade de repente acordou com essa dura realidade, né? A estrutura que a gente imaginava que o Colo-Colo tinha era uma estrutura de papelão, entendeu? E infelizmente, Tony Café, não vejo mais nem prazo legal para se pagar transferências interestaduais para poder se documentar 11 atletas para a estreia desse Campeonato Baiano. A informação do Júlio, o Júlio está aqui, vai confirmar, é de que não tem nenhum atleta legalizado no vídeo da CBF num Campeonato Baiano, meus amigos, que começa em 5 dias.
Né? Júlio César, você está a par dos fatos, você tomou conhecimento dos fatos, você falou com alguém do Colo-Colo, você realmente existe essa possibilidade desse jogo não acontecer?
Existe. E a possibilidade é muito grande de não acontecer esse jogo lá em Alagoinhas. E de acontecer, sim, a maior vergonha da história do Colo-Colo em 76 anos de história. Essa vai ser a maior vergonha que o Colo-Colo já passou um dia. Porque essa partida não acontecendo, o Colo-Colo vai tomar W.O.
Mas você chegou a falar com alguém do Colo-Colo?
Falei desde ontem, conversando com o presidente do Colo-Colo, né? Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa. E o presidente jogou as cartas na mesa.
Você não fez uma entrevista com ele? Você não fez
Porque estava distante, né? Não foi pessoalmente, foi por telefone. Eu descobri a informação e fui até ele para confirmar a informação. E na realidade, essa bomba que estourou ontem já era para ter estourado. Estourou hoje, era para ter estourado ontem. Ontem eu cheguei até a comentar com o Zé Maria, eu fiz um vídeo, né? E fiquei esperando o ok para poder soltar esse vídeo. E não soltei o vídeo ontem, porque o presidente pediu que não soltasse, porque hoje ele ia ter uma conversa com um empresário, e esse empresário tem a intenção de pegar a SAF do Colo-Colo. É?
Mas há então, tempo hábil para que isso aconteça. Se o empresário fechasse, por exemplo, amanhã, falasse, eu quero fechar a SAF.
Repare, a conversa era para hoje meio-dia, como aconteceu a conversa. O empresário, ele tem interesse em pegar a SAF do Colo-Colo, só que ele não quer correr o risco. E aí ele quer uma garantia de que ele pegando o Colo-Colo agora, ajudando o Colo-Colo agora, entrando agora no Colo-Colo, após a competição, a SAF seja concretizada, né, para ele, seja vendido para ele, para a empresa dele. Né? Então ele quer uma garantia de que não vai tomar uma bola nas costas, como se diz na gíria do futebol. E aí, como é que o Colo-Colo dá essa garantia? Né? Eu ainda sugeri ao presidente, ok, fazer um documento, chamar os conselheiros, assinar esse documento e entregar o cara como garantia lá de que a SAF a prioridade é para ele. Para ver se salvava o Colo-Colo hoje. Só que agora, Tony Café, não tem mais como salvar o Colo-Colo. Já são 18 horas. Não se paga mais nada para poder legalizar a documentação de jogador esse horário. Aí quem pode salvar o Colo-Colo é a federação. Como? Como é que a federação pode salvar o Colo-Colo? Primeiro, mudando a data do jogo. Tirando esse jogo de sábado e jogando para segunda. E o Colo-Colo teria um prazo aí, Zé, até estourado quinta-feira, porque quem joga no sábado, o prazo é até terça, né? Para escrever. Quem joga no domingo, o prazo é até quarta. Como a federação poderia mudar esse horário desse jogo?
Não,
mas
existe isso.
O regulamento mudar, não permite, a lei também
mudar,
não permite.
Você mudar o regulamento em benefício de um clube numa competição com 10 clubes.
Não, não é nem mudar o regulamento,
entendeu?
É mudar o horário do jogo.
Esse jogo, quem determina é a TV. São jogos da TV.
Eu tô entendendo.
São jogos programados da televisão, já adiantou.
Uhum.
Parte dessa receita, todos os clubes.
E o que pode acontecer com o Colo-Colo se ele não se organizar em tempo hábil para realizar?
O que pode acontecer é tomar uma multa, né? Uma multa financeira que o Colo-Colo não vai ter condições de pagar nunca. Se não está tendo 30 mil reais para pagar uma inscrição de jogadores, vai tomar uma multa aí que ultrapassa mais de 100 mil reais. Como é que vai pagar essa multa? E pegar um gancho aí de 3 a 5 anos fora da competição. Aí o Colo-Colo acaba.
De todas as atividades do futebol profissional.
Atividades que são organizadas pela FBF.
É, lá.
Me diga uma coisa, e os portugueses que estavam aí, o que foi que houve?
Não, esses daí desistiram do Colo-Colo logo quando a SAF não foi concretizada, né? O Colo-Colo deu todas as chances de eles pegarem a SAF, mas aqueles portugueses também, eles queriam bolacha quebrada, entendeu? E aí eu também não iria concordar o Colo-Colo facilitar mais do que já facilitou para eles pegarem a SAF. Só em você dividir uma SAF de 10 milhões em 20 anos, você quer o quê?
É, realmente.
Você quer
agora,
o quê?
Agora tudo bem, vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer. Eu entendo a tristeza que eu estou vendo no semblante de cada um de vocês, com o Júlio, Zé Maria também chegou aqui muito triste. Devido a esse acontecimento, que é um acontecimento assim que a gente não espera nunca. Zé tem uma história muito boa no clube, né? Foi campeão com o clube. Eu imagino a tristeza e a dor que ele está sentindo neste momento, né? E você também, que acompanha sempre. Agora vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Você está falando que 18 horas não paga mais nada, não tem mais condição.
Não.
E você
não.
Ouviu do presidente que não
tem. Conversei com ele no meio da tarde. E eu ouvi da boca dele que ele tinha perdido as esperanças.
Sim, mas ele tem que tomar uma decisão.
Entendeu?
É, porque esse grupo tá aí treinando para quê, então?
Eu acho que ele deveria dar uma satisfação aos torcedores.
Eu não sei o que aconteceu. Da hora que eu falei com ele, eram as 3 e pouca da tarde, de lá para frente. Até agora eu não sei o que aconteceu. Não é? Vou até entrar em contato com ele para ver se algo de novo aconteceu. Agora, como eu disse, só quem pode salvar esse vexame do Colo-Colo hoje é o bom senso. E o bom senso
da federação.
Não tem outra pessoa.
Vamos torcer para que tudo isso aconteça, né? O Colo-Colo não pode ficar.
Porque nós estamos falando aí de um assunto que pode manchar o Campeonato Baiano. Pode manchar a história do Colo-Colo, um time tradicional do futebol da Bahia, campeão, conhecido nacionalmente. Né, você vazar uma notícia de que um time desse, que foi campeão da Série B, né, subiu para a Série A e ele não teve 30 mil reais para poder pagar as inscrições.
Esperar 8 anos para voltar à Série A.
Para voltar à Série A.
E de repente.
Sair dessa forma.
Sair pelos fundos, né?
E por exemplo,
depois de uma final de pré-temporada, nós estamos a 3 dias de completar a primeira folha de pagamento do time, Júlio?
Por exemplo, a multa financeira beira em torno mais de 100 mil reais, não é isso?
Aí, passa disso.
Mas e aí?
Pode chegar a 500 mil reais.
Mas tem outros, tem outras, como é que se diz assim, tem outras punição para o clube? Tem alguma?
Não, é essa punição financeira e a punição do afastamento do time de todas as competições organizadas pela FBF.
Impedimento de disputar qualquer competição de futebol profissional.
E o pior durante que aí... quantos anos?
Aí vai depender do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque vai a julgamento. O fato é gravíssimo.
Mas a federação entende o que aí nesse caso?
Se não houver esse jogo do Colo-Colo no sábado contra o Atlético lá em Alagoinha, gente, todo o campeonato vai estar manchado.
Porque tem a questão da televisão também, né?
Exatamente. Os demais jogos... E o pior é que o Colo-Colo já recebeu parte... dessa receita de TV, Júlio, é a informação que a gente está recebendo de cima para baixo, entendeu? A federação teria adiantado 100 mil reais para cada um dos 10 clubes, dos 8 clubes do interior participantes da competição, e ainda teria um crédito, algo em torno de mais 300 ou um pouco mais de 300 mil reais, que é o que a TV educativa, ela comprou todo o campeonato. Quem determinou data e horário foi a televisão. Então, gente, olha, isso é um fato muito grave. E a gente deveria estar nesse momento ouvindo o departamento jurídico do Colo-Colo, as razões, o que realmente aconteceu, entendeu? Se o Colo-Colo, né, como é que o Colo-Colo caiu numa Arapuca desse tamanho, Júlio, porque não teve garantias, entendeu? O Colo-Colo subiu ano passado, no meio do ano passado, Júlio. O Colo-Colo teve 6 meses para fazer seu planejamento.
O último jogo do Colo-Colo foi 11 de agosto.
11 de agosto, o jogo do pois título. É. 11 de agosto.
Você colocou o vídeo na rede social, a torcida do Colo-Colo.
5 meses atrás.
Como?
A torcida do Colo-Colo se manifestou quando você fez...
Tá se manifestando aí. Meu zap não para de receber mensagem, né? E a torcida, pelo menos a torcida organizada do Colo-Colo, ela não foi pega de surpresa. Porque tem membros da torcida que acompanham de perto o processo do Colo-Colo. Tem ligação com pessoas da diretoria e acompanham de perto. Então, a torcida organizada Mancha Azul... ela não foi pega de surpresa. Agora, o torcedor solto, né? O torcedor que não faz parte da organizada, hoje à tarde foi pego de surpresa com esse vídeo que eu soltei aí nas redes sociais.
Lamentável. 6h22, vamos torcer para que tudo dê certo, para que eles consigam se organizar juntamente com a Federação Baiana de Futebol. Eles abram uma brecha aí para ver o que vai acontecer. Que, okay, legalizar jogadores, é o que está faltando.
No mínimo, 18 jogadores têm que ir para o BID até sexta-feira. Só que o prazo de inscrição, Tony, era até hoje. É por isso que eu digo, só quem pode salvar o Colo-Colo agora não é nem o dinheiro mais. É a federação. Junto com o bom senso. Entendeu?
Muito bem. 6h22, qualquer informação nova aí sobre o Colo-Colo, a gente vai falar aqui durante o programa. 6h22, mas você me traz notícias do Barcelona? 6h22, vamos lá.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Beleza, 6h23, agora Júlio César, notícias do Barcelona.
Barcelona, o que a gente pode falar do Barcelona é que o time continua treinando na UESC, né? Desde novembro o Barcelona fechou essa parceria com o UESC e treina lá de manhã e de tarde. O técnico Cezinho... já arrumando seu time. O Barcelona, que esse ano já disputou a primeira partida do ano oficial, né, pela pré-copa do Nordeste, infelizmente o time não conseguiu abater o seu adversário, que foi o time do CSA de Alagoas, né? O Barcelona foi até o estádio Rei Pelé enfrentar o CSA pela pré-copa do Nordeste. Se passa desse jogo, teria mais um jogo agora na quarta-feira, amanhã, né, lá no Rio Grande do Norte, contra uma equipe daquele estado, mas o time não conseguiu. Né? O objetivo de passar pelo CSA está fora o sonho da Copa do Nordeste, e o time voltou a Ilhéus para continuar a preparação, visando aí a estreia contra o time do Vitória lá no Barradão no próximo sábado. O Barcelona que contratou algumas peças aí, e o Lídio, jogador muito requisitado aí, um jogador de uma qualidade boa, quando foi anunciado pelo Barcelona, muitas pessoas comentaram, falaram bem desse jogador, inclusive outros jogadores que já atuaram com ele, disse que o Lídio é um jogador que tem uma qualidade muito boa. Anunciou também o Valdisson, que passou aqui pelo Colo-Colo, foi campeão da segunda divisão em 2014. Depois que saiu daqui, rodou vários times aí pelo Brasil afora. O Valdisson, que é cria do futebol do Bahia, da base do Bahia, né? E no meio disso tudo também foram dispensados 3 colombianos, né? A direção do Barcelona dispensou 3 colombianos e não vinham agradando, né? Não vinham agradando, e aí o presidente do Barcelona tomou a decisão de dispensar esses jogadores. Também no meio disso tudo aí aconteceu a transferência, né, do zagueiro Jax, que saiu do Colo-Colo e foi para o time do Barcelona. O Jax, que havia sido campeão pela Série B no time do Colo-Colo, fez uma campanha muito boa no time do Barcelona na Série A, no primeiro semestre. No segundo semestre foi campeão pelo Colo-Colo, retornou ao time para jogar a primeira divisão, só que recebeu aí proposta melhor do time do Barcelona, acabou entrando em um acordo com a direção do Colo-Colo e indo, deixando o Colo-Colo e indo para o time do Barcelona, já que chegou até a jogar pela pré-Copa do Nordeste lá. Então essas são as informações do Barcelona que nós temos de momento. Vou amanhã procurar saber aí do pessoal do Departamento de Futebol do Barcelona as informações e trazer já se eles podem liberar, né, a lista completa de jogadores para a gente saber quantos atletas tem no elenco, né, se vai chegar mais alguém, se não, porque o Barcelona, no início desses trabalhos aí, estava escondendo um time da imprensa.
Mas essas últimas 2-3 contratações aí do Barcelona soaram com mais intensidade do que praticamente todo o elenco quando chegou. Era um elenco muito desconhecido. Você falou dos 3 sul-americanos, né? Eram 2 colombianos, né, e 1 equatoriano. O Martô, que era atacante, o Reni, que era atacante, e o Moya, era o equatoriano, que era zagueiro. Portanto, me parece que essas últimas contratações do Barcelona, eu pelo menos consigo enxergar isso, a gente consegue visualizar que foram contratações, entendeu, que chegaram para ajudar o Barcelona.
Para ajudar, é verdade. Principalmente a do zagueiro Jax, que a defesa estava precisando desse apoio, né? A contratação do goleiro Valdes, porque o Barcelona só tinha um goleiro. O outro goleiro que tinha no elenco era da base.
Era o quarto da base, né, do Vitória,
era,
imagine.
Era da base. Então, o Valdes chegando já dá mais uma segurança ao treinador, porque ele vai ter aí 2 goleiros de ponta, né? O Copete e o Valdes, e mais os outros lá da base. Então, o Barcelona deve tomar essa decisão de contratar alguns jogadores já tarimbados no futebol, Zé, porque depois que o presidente assistiu o jogo do time contra o Falcon lá de Sergipe, ele assistiu, ninguém contou a ele, né? Ele assistiu e viu que o time dele não era aquilo que ele estava esperando.
Então ele teve que tomar medidas. A intensidade, né, que intensidade prometeram a ele.
Aí teve que tomar medidas e essas contratações acabaram acontecendo.
Agora, Júlio, vejo a estreia do Barcelona. Se o Barcelona souber tirar proveito, o Barcelona pode começar bem esse campeonato baiano. Vou explicar por quê, Café. O adversário é o Vitória e o jogo é no Barradão. Mas o Vitória vai poupar todos os seus titulares nessa estreia, nessas primeiras rodadas do Campeonato Baiano. O presidente Fábio já há meses confirmou essa possibilidade, né? O Vitória, essa decisão. O Vitória vai jogar com a equipe sub-23, entendeu? Então, com a equipe sub-23, o encontro, o duelo fica mais parelho, né? Eu acredito que o Barcelona, que já vem treinando há tanto tempo, né? Que começou a pré-temporada, foi o primeiro a iniciar a pré-temporada em razão do jogo da pré-fase da Copa do Nordeste, então eu diria que o Barcelona tem tudo para endurecer o jogo no Barradão.
E ele já fez um amistoso com o Vitória, lá empatou em 1-1, né? Com o sub-20 do Vitória, na realidade é um sub-23, mas o Vitória também vai ter jogadores sub-20 inseridos no elenco, então vai ser um Vitória misturado.
Misturado, né? Sem nenhum titular.
Sem nenhum profissional, eu acredito que os profissionais, eles só vão começar a aparecer no...
A gente não pode usar essa expressão profissional, porque sub-20, sub-23, no Vitória, todo mundo é profissionalizado.
São os titulares, os principais, né? Acredito que os principais do Vitória só vão começar a aparecer a partir da quarta rodada em diante.
Beleza, então. Vamos às informações do Vasco da Gama, 6:29.
Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu candão. Tu tens o nome do herói do português.
Muito bem, Carille pensa em Payet e Coutinho juntos no Vasco da Gama e comenta aí, né, a fama de defensivo. Ele disse que não se incomoda, né? Ele disse que não se incomoda com isso, Zé Maria. O técnico Fábio Carille, apresentado nesta terça-feira em São Januário, como novo técnico do Vasco. O treinador começou a preparação para a temporada nesta segunda-feira, mostrou que ainda está conhecendo o elenco, né, os melhores esquemas possíveis e comentou aí a possibilidade de encaixar Coutinho e Payet juntos, Zé Maria.
É uma tarefa difícil, porque ninguém até então conseguiu esse encaixe, os dois jogarem juntos. Mas vejo que o Fábio Carille, que é um treinador reconhecidamente, já há muito tempo, né, na carreira dele, ele é reconhecido como um treinador que a prioridade dele
é a defesa,
é o sistema defensivo. Acho que ele vai ter uma tarefa difícil consertar esse sistema defensivo e a grande esperança, né, porque é mais um homem de meio de campo, é a chegada do Tietê, que está saindo do Botafogo e agora assinando um novo vínculo com o time do Vasco da Gama. Eu acho que o Tietê tem tudo para brigar pela titularidade no time vascaíno.
Agora, eu vi uma entrevista a entrevista de apresentação do Carille e eu acho que ele mudou. Ele sim continua dando a prioridade à defesa, mas eu acho que ele não é mais aquele Carille retranqueiro do início da sua carreira. Inclusive ele chegou a falar que quando foi treinar o time lá na, eu acho que foi na Arábia ou Emirados Árabes, não sei, ele chegou a jogar no sistema 4-1-3-2, né? Então um sistema que você vê que não é defensivo, é um sistema onde o time tem que jogar para cima, para frente, e ele disse que o futebol lá é veloz, é um futebol ofensivo, e ele teve que ir. Então eu acho que ele não é mais aquele Carille de antigamente. Agora, eu não sei também se ele vai poder jogar com o Vasco da forma que ele pensa, porque o Vasco precisa ainda de algumas peças pontuais.
Precisa.
Chegou o Tietê, muito boa peça.
É, o elenco, né? É muito carente do
ele
Vasco.
Ele está tentando trazer um jogador do Santos. Inclusive, sabe quem é o jogador do Santos que está vindo para o Vasco? O filho de Nenezinho, de Itabuna. Entendeu? Então, o Vasco está aí se movimentando no mercado da bola. Mas eu acredito que o Carille vai montar um time competitivo, vai dar uma cara diferente do que foi o Vasco no ano de 2024.
Beleza. Então, 6:32, boa noite, meu amigo Jorjão da Ceplac, boa noite, meu amigo Carlinhos da Van lá no Parque Boa Vista, curtindo, ouvindo Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente!
6:33, segundo informações divulgadas pelo Bola VIP Brasil, o Flamengo está prestes a concretizar a contratação do atacante Juninho, de 28 anos, que atualmente joga no Guarabag, né, do Azerbaijão. A negociação surge em meio à saída de Gabigol, que não renovou o contrato e assinou com o Cruzeiro. O jogador que se destacou aí ao marcar 2 gols contra o Bayer Leverkusen na Liga da Europa, despertou interesse do Sevilha, mas a proposta do Flamengo, no valor de 5 milhões de euros, parece ter conquistado o atleta, meu amigo Imperador.
Olha, Tony, essa essas notícias que estão saindo aí do Flamengo são especulações que a imprensa está jogando no ar. Porque o Flamengo contratou um diretor de futebol que o cara não dá mole. O cara chegou botando moral lá no Ninho do Urubu. E eu acho que ele tá certo, entendeu? Ele não deixa vazar as informações que vazavam antes no Flamengo. Então, tudo que a gente está ouvindo hoje do Flamengo aí, né, em relação a contratações, são especulações da imprensa. Nada que, que saiu do clube para fora. É a imprensa que está cogitando, né? É, mas o Flamengo está assim no mercado da bola em busca de um substituto para Gabigol, até porque o Pedro está machucado e só volta lá para o mês de abril ou maio, né? O Flamengo tem, é lógico que o Flamengo tem alguns nomes no seu radar, só que o time não está deixando escapar, né, nenhum tipo de informação, né, para que a imprensa possa estar especulando.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h39, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica é barato de verdade. Zé Maria, primeira rodada do Baianão, né? Primeira rodada do Baianão. Vem aí Jacuipense e Bahia, domingo às 16 horas. Onde vai ser esse jogo, Zé Maria? Por favor.
É, o jogo do Bahia, o mando de campo é da Jacuipense. É, inicialmente, quando a tabela foi divulgada, 60 dias atrás, estava marcando o estádio Joia da Princesa. Com a posse do novo prefeito lá de Feira de Santana, o José Ronaldo, perceberam que o Joia tinha problemas sérios, sobretudo na iluminação e no seu gramado. E ontem a federação decidiu não correr risco, o jogo vai ser em Alagoinhas, no domingo, no Antônio Carneiro,
no Carneirão,
às 4 da tarde.
Pronto, pronto, a expectativa para esse jogo aí, você sabe, né? Bahia ou...
Também time sub-20, né? Mas o time do Bahia vai fazer pré-temporada na Espanha.
Mas isso não estraga o campeonato? O campeonato não fica assim sem sal? Porque o time do interior
nem
quer...
Nem Bahia, nem Vitória, Tony Café. Tem aquele desejo de valorização da competição estadual. A competição estadual acabou se tornando muito pequena para as ambições de Bahia e Vitória. Essa é a realidade. Certamente, na fase das semifinais, as equipes terão equipes titulares, entendeu? Porque aí é diferente, né? Porque são dois grandes brigando ali. Mas nessa primeira fase, isso acaba desequilibrando. As duas melhores equipes do interior, entendeu? Conseguem avançar nessa fase em que Bahia e que Vitória utilizam equipes sub-20, sub-23 na disputa do campeonato oficial.
É verdade. Agora, é aquele negócio, não é porque é sub-20 ou sub-23 que o jogo vai ser fácil, não. Não é porque esse time estão de café. Enquanto os profissionais estão parados.
Mas o sub-23 do Bahia, né, era uma lástima o ano passado. Você lembra que até o Jiquié venceu com uma equipe muito modesta, desequilibra muito, Júlio. Quando Bahia e Vitória não utiliza a equipe principal. A diferença de investimento, imagine agora na Era City, né, a diferença do investimento de uma equipe sub-20 para uma equipe profissional. E essas equipes só vão estar estreando aí. Por exemplo, o Colo-Colo, né, se for confirmada a participação do Colo-Colo, o Colo-Colo na quarta rodada enfrentaria o Vitória. Entendeu? Teria mando de campo do Colo-Colo, mas não há como ter jogos em Ilhéus. Essa é a realidade, eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira, não.
Muito bem.
Entendeu? Então, nessa quarta rodada é possível que o Vitória já esteja utilizando o que tem de melhor no seu elenco profissional.
Muito bem, Zé Maria, 6h43.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Anunciado na última segunda-feira pelo Pachuca do México, Zé, John Kennedy utilizou as redes sociais para se despedir da torcida tricolor. Emprestado pelo Fluminense até o final do ano, o atacante, que marcou o gol do título da Conmebol Libertadores 2023, afirmou que sempre será o moleque de Xerém, e tratou a negociação como um até logo. Você acha, Zé?
A ida dele para o América? É, rapaz, ele está indo...
Para o Pachuca.
Esse menino brilhou muito no Fluminense, sobretudo na grande final, na grande decisão da Copa Libertadores. Mas, de repente, teve uma queda brusca de rendimento, viu, Fred? E isso foi atribuído. Teve problemas disciplinares também com o extracampo no time do Fluminense. Acabou desvalorizando o atleta. Você vê que o atleta agora está saindo empurrado e por empréstimo, né? Quando poderia, já, o Fluminense já poderia ter ganho uma grana extra, mas o momento não é um momento bom, porque o momento, a fase do John Kennedy, é uma fase, eu diria, de instabilidade. Mas, no meu entendimento, o jogador nunca desaprende de jogar bola. É apenas uma fase, futebol tem isso, bons momentos, maus momentos, o jogador tem que ter cabeça e comportamento para superar o mau momento.
Muito bem, Zé, 6h45.
Gabriela Esportiva.
O Palmeiras não irá se opor a fazer negociação com Rony nesta janela de transferência para que algo se concretize, porém, a proposta terá que ser vantajosa para o clube. Nos últimos dias, Rony recebeu uma sondagem do Fluminense e despertou interesse do Atlético Mineiro. No entanto, nenhuma oferta de fato chegou à mesa do Palmeiras, que aguarda aí a informação, aí a formalização, para analisar os prós e contras, Zé Maria.
Nem o Atlético Mineiro, nem Fluminense tem caixa nesse momento para contratar um jogador com o quilate do Rony. E o Rony não tem nenhum interesse, ganha um dos mais altos salários do futebol profissional no país, no Palmeiras. Tem contrato de mais, quase 2 anos mais no Palmeiras. Por que é que o Rony vai querer reduzir salário para sair do time do Palmeiras? Isso não faz sentido. Então, o Palmeiras é que precisa revitalizar o jogador, porque é um jogador com boa intensidade, é um jogador que pode sim ainda ajudar muito o time do Palmeiras na atual temporada.
6h46, Júlio César, acorda pra tomar gagal. Daqui a pouco ele chora, viu, Zé Maria? Ele tá preocupado demais, não se preocupa muito não, meu irmão.
Não, eu tô preocupado não. A gente fica triste, né? Porque a gente vê a luta que foi desse time pra entrar na segunda divisão, né? Foi campeão, aí tá aí agora na primeira de volta depois de 8 anos.
E por incrível que pareça, ele vem a caráter, vem com a camisa do Colo-Colo, esse e é aí, apaixonado.
E mesmo. Aí você vê o time sair de uma competição da forma que tá saindo, triste, de lamentar. Ainda mais um time como o Colo-Colo, que tem uma história belíssima
não,
no futebol.
Isso não é decisão para um perfil de uma equipe como o Colo-Colo, Júlio.
Você entendeu?
Agora, o fato é muito grave. E infelizmente, entendeu? A gente deveria estar nesse momento esclarecendo a todos, né, o que aconteceu, por que chegou a essa situação, porque o Colo-Colo subiu em agosto do ano passado, né? E por que chegou a essa situação? Não estou aqui também para enfiar a faca e condenar o Hermano, não, mas o Hermano precisa entender que essa situação pede uma decisão mais rápida. Ele tem que trazer à tona os fatos que aconteceram,
explicar
a torcida, a comunidade esportiva de Ilhéus e da região. Colo-Colo é um clube da região, tem público em todas as cidades aqui do sul da Bahia, entendeu? Porque é um fato muito grave, e ninguém pode responsabilizar a federação. Eu, por exemplo, fiquei surpreso, eu não sabia que a federação já tinha feito esse repasse de R$100 mil para cada clube do interior, entendeu? Então, se fez é porque a federação entendeu que nesse período de pré-temporada tinha que dar esse socorro aos clubes filiados, mas a federação também tem limites. E a competição, eu sempre disse isso aqui, Júlio, é uma competição deficitária. Nós fomos campeão em 2006 e recebemos o quê? Entendeu? De presente do título. Um troféu, um modesto troféu, que se não tomar cuidado vai enferrujar, vai ser destruído. Se não houver manutenção, vai acabar. Entendeu?
Eu pensei que eu imaginei que tivesse um dinheiro, uma grana.
Em 2006 foi só troféu e um abraço.
E uma vaga para o campeão brasileiro.
E o Real de Big Big.
Rapaz, oi. Eu, há muito tempo atrás, logo surgiu o Vale Show, que eu vi que foi o Vale Show foi um alento pro time do interior. Ali ajudava demais o time. E eu tinha medo de que quando o Vale Show desaparecesse, o futebol da Bahia ia acabar. Não acabou. Mas também não passou para melhor não.
Ficou
nada.
Capenga, né?
Ficou capenga, né? Se os times hoje estão sobrevivendo no futebol da Bahia, principalmente os times do interior, é porque os dirigentes, eles fazem milagre, né? Eles fazem milagre. Você vê um Roberto Carlos, por exemplo.
Não, Roberto Carlos um time é a manutenção da política dele. Sim, não é milagre, não é dedicado. Absolutamente, discordo com você. Aliás, tem clubes aqui no futebol da primeira divisão da Bahia que a prioridade é a política. É o caso de Roberto Carlos, no Juazeirense, e o caso de nosso amigo Lomanto, presidente do Jequié. O Jequié dá sustentação política a Lomanto. Agora, a gente precisa entender que o futebol mudou muito. O futebol mudou, mas mudou muito, entendeu? Eu realmente não se pode tratar um time do futebol, entendeu? Sem transparência, Júlio. Essas coisas deixaram para vir à tona no momento em que não tem mais solução. Então pegou a todos de calça curta. Eu imagino o sofrimento que está nesse momento afligindo a quem realmente gosta.
Porque se realmente tivesse externizado esses problemas, poderia fazer uma campanha com a própria torcida e tal, e hoje o time poderia estar inscrito, né, com seus atletas legalizados e inscritos. Né? Não deixar para a última hora queima roupa, que aí ninguém resolve nada. Dessa forma ninguém resolve
esse
nada.
Esse foi o erro, foi ter deixado o negócio só estourar agora na semana da estreia, né? Então isso foi eu, poderia ter feito aí alguma coisa, tipo um pique solidário, como o Corinthians fez, está fazendo com a torcida aí, a torcida está correspondendo, né? Eu acho que nesse primeiro momento poderia fazer o pique para poder pagar essas inscrições, mas isso tinha que ser semana passada.
Sim. Hoje não adianta
hoje
mais.
Hoje não adianta mais nada.
6h51.
Gabriela Esportiva.
Beleza, o Atlético ainda faz uma janela de transferência modesta nesse início de temporada. Gabriel Menino e Patrick foram os únicos reforços até agora, que chegaram no meio aí, né? Em meio à venda de Paulinho ao Palmeiras. A negociação rendeu ao Galo 100 milhões e pode fazer com que o clube tenha a maior janela de contratações dos últimos anos, né, Maria?
Repete aí, meu amigo. Tô lembrando agora do meu querido.
Eles Fred com o telefone Menezes, na mão aqui.
Ausente
o Fred hoje é aniversariante
do dia.
A gente,
entendeu?
Já tá aqui no grupo mandando aqui as felicitações para ele. Essa figura maravilhosa, né?
Eu não tinha essa data na cabeça do Fred quando eu vi as primeiras manifestações. É no grupo, né, da Rádio Gabriel.
Sim.
Eu imediatamente fiz questão de passar para o zap dele. Alegria, Fredão, que Deus lhe dê muita saúde, né? Luz, não é isso, Júlio? Luz e paz. E isso muito, que um atleta Fred precisa, hoje completando 63 anos.
E tá, muita, né, tolerância para você aguentar esse Fluminense nessa temporada.
Tá zero bala. Mas ele suporta, ele é forte, né? Ele é forte. Vamos lá. 6h52, você falou que estava recebendo aí o pessoal de Salvador, estava falando a respeito do Colo-Colo lá na Rádio Sociedade.
O companheiro Fabrício Cunha tomou conhecimento também da situação, né? E eu conversava com ele agora de tarde. E ele ficou triste porque Fabrício é iliense e é Colo-Colo, né? E falava para mim que hoje à noite iria externar na Rádio Sociedade essa situação do Colo-Colo, né? Assim também como o companheiro Salomão Batista, na Rádio Metrópole, também vai estar tocando no assunto hoje. Esse vídeo também chegou até o companheiro Márcio Martins, e se você acessar aí agora os Galácticos Online, o Márcio Martins já fez uma matéria, já postou no site. Então foi um vídeo que rodou a Bahia inteira. Ex-jogadores, campeões do Colo-Colo, que eu tenho aqui o contato deles, alguns, não são todos, mas o técnico Ferreira está lamentando a situação do Colo-Colo. O grande ídolo, nosso grande ídolo do Colo-Colo, Gil, lá em Alagoinhas, está lamentando né? O Jânio, que mora em Riachão do Jacuípe, a gente tem contato, está lamentando também a situação que se encontra o time do Colo-Colo. Então, esse vídeo que nós soltamos hoje aí nas redes sociais viralizou, como diz a Maria no programa, em toda a Bahia. Né? Em toda a Bahia o vídeo rodou. E é o que eu falei, agora a situação do Colo-Colo está nas mãos, primeiramente, de Deus e depois da federação. Se a federação quiser acabar com o Colo-Colo hoje, ela acaba. Se não quiser, ela ainda dá um pouquinho de oxigênio pro Tigre respirar.
O que a federação pode fazer?
É o que eu falei.
Mas a questão não é nem o prazo, a questão é porque não tinha o dinheiro para fazer a inscrição.
É, não tem o dinheiro hoje, mas vamos supor que a federação mude essa data aí, bote para segunda-feira o jogo. E eu Colo-Colo ganho mais um dia ou dois aí pra poder arrumar esse dinheiro. Pra evitar. Gente, você tem tamanho do vexame que vai ser. Encerrar a rodada domingo e ser anunciado Atlético de Alagoinhas 1, Colo-Colo 0 e do lado WO.
Você tá enganado, o placar é 3-0.
3-0.
Rapidinho aí. A edição de 2025, Galácticos, né? Os Galácticos, tá aqui, ó. Edição de 2025 do Campeonato Baiano, começa neste sábado, dia 11. Mas para o Colo-Colo, Clube de Ilhéus, não há essa garantia. Passando por dificuldades financeiras, que implicam até a inscrição dos atletas, o time poderá sofrer uma derrota por WO, quando a equipe adversária está impossibilitada de competir para o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, às 18h30 do sábado, e ainda acabar sendo excluído do Baianão. O Colo-Colo estaria necessitando de 30 mil para inscrever os atletas na competição, né? E a diretoria busca alternativas para resolver as pendências financeiras, mas encontra dificuldade para viabilizar o aporte, né? Segundo divulgou o radialista Júlio César, ele coloca os créditos para você aqui. De acordo com o regulamento do Campeonato Baiano 2025, no artigo 21, parágrafo 3º, os clubes teriam que promover a inscrição de pelo menos 18 atletas dia 5º dia útil de anteceder a primeira rodada do campeonato. Sendo a primeira rodada no sábado, dia 11, os times deveriam inscrever o atleta até a última segunda-feira, dia 6. Conforme apurado pela equipe Galácticos Online, no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, até a última segunda-feira, 6, não consta nenhuma inscrição de atletas por parte do Colo-Colo. A Federação Baiana de Futebol, em seu regulamento para o baiano, exige que o atleta esteja no BID, né, para estar apto a entrar em campo. A reportagem entrou em contato com o Clube de Ilhéus, que não confirmou as informações divulgadas pelo radialista, né, e se limitou a dizer que, no momento, o time continua a trabalhar com foco na estreia do sábado. Entendi aqui agora. Né? Desmentiu.
A responsabilidade passou para Júlio?
Enquanto isso aí, eu tô tranquilo. Não tem como desmentir. Eu tô tranquilo, entendeu? Enquanto a informação que eu soltei, eu conversei diretamente com o presidente do Colo-Colo. Tá aqui meu zap. Eu não quero externar a nossa conversa, né? Mas a diretoria fez o papel dela. Não acho que eles estão errados, não. Eles estão fazendo como eu recebi aqui um telefonema na estante, dizendo assim: rapaz, tem um diretor lá que tá. O vídeo chegou até os jogadores e o diretor tá xingando você, dizendo que você foi irresponsável. Mas ele tá fazendo o papel dele. Porque se ele deixar, né, os jogadores acreditar que tá acontecendo isso, já era. Ontem já teve um jogador que foi embora, porque viu que o primeiro furo do barco já tava começando a entrar água. Aí ele falou: não vou morrer aqui afogado com todo mundo. Vou cair fora. E aí?
Situação, né?
É.
Entendeu? Então eu tô tranquilo em relação à informação.
Continue tranquilo. A reportagem dos Galácticos tá aqui, né? Os Galácticos entrou em contato com a federação e a federação confirmou.
E vou dizer mais aqui.
Confirmou o seu vídeo. Então, vamos embora, que tá chegando a hora, o programa chegou ao fim. Amanhã a gente acrescenta mais alguma coisa.
Verdade. Né?
Pode ficar à vontade, você já está aí com o microfone.
Eu encerro o meu programa abraçando a torcida do Colo-Colo, né? E chorando junto com eles, porque essa situação que o nosso time está passando, eu jamais iria imaginar um dia, né, o Colo-Colo tomar um WO no Campeonato Baiano, ainda mais na primeira divisão.
Eu acho que ainda dá tempo.
Ainda mais na primeira divisão. Mas vamos torcer, vamos pedir
eu
a Deus.
Eu acho que ainda dá tempo.
Tô solidário aí, não só com a torcida, como também com o próprio presidente do Colo-Colo, que tem suas boas intenções, não é um cara ruim. É um cara que pensa sempre o bem do Colo-Colo. Mas é aquela coisa, né? Tem momentos que às vezes você não pode deixar as coisas correr frouxo demais. E, ao meu ver, o presidente confiou demais em determinadas pessoas que já estão sendo... determinadas pessoas que estão sendo atacadas pela torcida do Colo-Colo, né? Mas vamos torcer, orar a Deus, pedir que as coisas possam se resolver e que essa maré, né, agitada possa se acalmar.
Mas o que eu quero deixar claro aqui, Zé Maria, antes de você fazer suas considerações e antes de você felicitar o nosso queridíssimo Fred, eu quero falar o seguinte: olha, nós estamos aqui cumprindo com a nossa profissão de comunicadores e jornalistas que somos.
Sim.
Nós estamos externando os fatos, é fato, não é história, não é conversa fiada. Está aqui, né, mais um veículo da imprensa, entrou em contato com a Confederação Baiana de Futebol e constatou que os atletas não estavam inscritos no BID, então não tem meia boca.
Não existe.
Né? A gente não está aqui, somos torcedores do Colo-Colo, diga-se de passagem, todos os três, porque eu amo o Colo-Colo, né? É o time que representa a nossa região, não é um time que representa apenas em Ilhéus. Nós queríamos o melhor, tanto o Colo-Colo quanto o Barcelona. Nós queremos o melhor para essas duas equipes.
Verdade.
São equipes locais, são equipes que a gente gosta e queremos ver esses times campeões, vencedores, entendeu? Então a gente está aqui cumprindo o nosso papel de jornalistas, de comunicadores. Não tenham raiva da gente. Externamos aí, o Júlio César fez o furo de reportagem, rodou a Bahia inteira, né? Pessoal da CBN, da Sociedade, o pessoal dos Galácticos. A notícia já se espalhou, né? Foi informação, o Júlio fez o papel dele. Ele é um comunicador, ele é um jornalista, ele informou a comunidade o que estava acontecendo no Colo-Colo.
Essa informação chegaria, porque não tem como esconder um fato com tanta gravidade, Café. E agora a própria federação já confirma que não tem registro de atleta nenhum no BID. Isso não existe para um time que vai estrear em 5 dias no campeonato do futebol da Série A. Bom, nas minhas considerações finais de hoje, eu quero registrar 2 abraços. O primeiro, abraçar meu amigo José Carlos Santos de Oliveira, conhecido na cidade como Zé Cacá, com serviços prestados ao futebol do Colo-Colo. Zé Cacá, gente, para quem não tem a informação, fora internado no Hospital São Rafael, em Salvador, na véspera do Ano Novo. Ele havia perdido os movimentos das pernas. Já iniciou o tratamento, vai fazer 5 sessões, já está praticamente no fim do tratamento, de 5 sessões de radioterapia, entendeu? E eu quero desejar a ele aqui pronta recuperação, a família dele, que são, os meninos são meus amigos, a esposa dele, enfim, que Deus ilumine nesse momento. Amém. E que Zé Cacá possa recuperar a sua saúde. Ele está internado no Hospital São Rafael.
Estamos torcendo.
Tenho falo todos os dias, não consegui falar hoje. Tenho acompanhado de perto a situação dele e os amigos também, construídos no futebol, todos eles aqui na região já se manifestaram e ele até mandou um áudio agradecendo a solidariedade que recebeu dos amigos feitos no futebol. Então, pronto restabelecimento é o que eu desejo para José Carlos Santos de Oliveira, o nosso Zé Cacá. E o outro abraço é para Fred Menezes, Fred, né, o aniversariante do dia, fazendo 63 anos, né? Fred hoje não veio no programa, direito, porque Fred comemorou com os amigos.
É o dia,
né,
dele hoje.
Esteve no meio-dia, lá no social, ele é muito querido, foi muito recepcionado e, portanto, é a folga merecida dele. Nossa. Mas a gente aqui, a equipe toda, o Gabriela Esportiva, né, abraça essa
Verdade.
Figura ímpar. É uma figura diferente, talvez seja, talvez não. É certamente o membro mais novo, né? Vai completar ainda 1 ano
amanhã
na Gabriela Esportiva no próximo dia 8.
Amanhã ele chega com uma camisa diferente.
Fredão, paz e saúde, meu irmão. Sucesso.
Fred, feliz aniversário, feliz meu irmão. Aniversário. Tudo de bom.
Muita saúde para você, Fred Menezes.
Boa noite.
Boa noite.
Ele tá triste, porque com a situação do Colo-Colo. Zé é Colo-Colo. Beleza, então vamos lá. O programa de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã com mais informações do esporte para você, né? Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho. Daqui a pouquinho tem Hit Parede Gabriela FM, uma hora de músicas aqui na melhor sintonia da Bahia.
102,9 Gabriela Esportiva.
7,4, você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica é barato de verdade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.